A museologia social é o estudo do fato museológico, que nada mais é que a relação entre o ser, o patrimônio e o meio.
O que é isso, Gustavo? Olha,
é verdade. Eu acho que nós estamos reimaginando.
Estamos reimaginando, estamos recuperando e pensando assim, só inspirando o futuro, pensando nas coisas que estão no nosso presente, não é mesmo? Olha, essa eu tirei diretamente do texto, viu?
bom, bem tirado, diria assim, de passagem, muito bem tirado.
Muito bem colocado.
Então, a gente começando aqui mais esse programa museando, programa 35. Olha, Juliana, quando você entrou lá naquele episódio 11, você acharia que a gente ia chegar até o museu no 35?
Garoto, eu não imaginava que... não imaginava que eu estaria no projeto até o programa 35. Na museu eu sempre tive fé, mas que bom que estamos juntos nesta. Fico feliz demais. Já é um... Nosso filho já é um adulto, já há 35 anos, já tá, né? Já tá na idade de sair de casa. Na verdade, já passou, né? É. 35 episódios já. Show de bola.
Aí você vê, Ju, começou comigo lá, depois no episódio lá. Aí fez 10 episódios, entrou você. Fez mais 10 episódios, entrou o Lucas. Agora, mais 10 episódios, nós temos aqui a Marina Gouveia.
Uhul! Maravilhosa! Ei. Só euzinha, eu.
Oi, gente, essa voz que vos fala nessa noite bonita, de frio.
E só pra não...
Tá calor.
E só pra não dizer que eu não apresentei, Juliana Agueiros.
Alô, Brasil! Como vocês estão hoje?
É isso aí, então hoje não tem convidado, hoje somos nós mesmos da equipe museando, fica um beijo pro Luquinhas que não pôde estar conosco hoje, e nós vamos falar hoje sobre a Semana de Museus do IBRAM. Por quê? Porque na semana que vem começa ela.
Ah, agora eu entendi!
Ela é do dia 17 ao 23 de maio de 2021. Então, se vocês estão ouvindo esse episódio no dia do lançamento dele, na terça-feira, dia 11, na segunda-feira que vem, dia 17 de maio de 2021, vai ter início a Semana dos Museus do IBRAM e vai até o domingo, dia 23. São vários eventos online que vão acontecer por vários museus ao longo do Brasil, né? Vários museus no Brasil vão ter eventos específicos sobre essa Semana dos Museus. E hoje nós vamos fazer a nossa pequena reflexão, né? Aqui não é jabá, aqui não é comprado. A gente tá fazendo de caso pensado. Falando, ó, vai ter a semana de... Inclusive, Marina trouxe pra gente, falou, ó, vai ter a semana de museus ali, ó. A gente podia conversar um pouco sobre isso. Realmente, conversar loemos.
É, mas se quiser patrocinar também, eu tô aqui, viu? Eu faço ótimas publis, galera.
Ô, se o Ibram quiser abrir uma...
Fica a dica, Ibram.
É, se o Ibram quiser abrir uma... Nossa, não é um concurso, como é que fala o nome daquele negócio que eles dão dinheiro? Edital.
Um edital de... Nossa, meu sonho é ganhar um edital de blogueira. Quero ser proponente, eu quero. Proponente, eu faço... Olha, nossa, consegui imaginar tudo já.
É o sonho de qualquer museólogo paulista, viver de edital.
edital é, nossa, Jesus do céu.
Digo mais, viver de edital e não precisar fazer o edital, né? Não precisar se inscrever no edital. A gente quer pegar o edital já pronto.
Só chegar. O papel e falar, oi, tudo bom? Me dê o dinheiro, por favor, pra fazer umas coisinhas aqui. Preciso trocar o gás de casa.
É verdade. Quer dizer, às vezes não.
Ai, meu Deus do céu.
Se fosse assim, tava bom, né? Se fosse assim. Se fosse uma burocracia. Inclusive, um ótimo episódio pra gente falar sobre editais, hein?
Nossa, vamos. Precisamos.
Não é por nada, não. Vamos fazer. Mas enfim, vamos voltar pro tema. Porque senão a gente se engata aqui e já era.
Isso mesmo. Você vê que tem muito tema em museologia. Dá pra gente falar de bastante coisa. Então, gente, nesse ano, né, vai ser a 19ª Semana dos Museus, com um tema Futuro dos Museus, Recuperar e Reimaginar. Olha que problemáticas que a gente pode pensar, problemáticas e reflexões que a gente pode ter sobre esse tema, né? Que é basicamente isso, né, a Semana do IBRAM. Basicamente, teórica não, na prática mesmo, é a semana o IBRAM apresentar. Tem esse tema que nós... e falar para os museus, pensem em atividades para esse tema, se inscrevam no IBRAM e a gente coloca para vocês, coloca vocês na nossa programação. Bem simplificadamente, é isso, né?
E é em comemoração, né, ao Dia do Museu, que é na verdade o Dia Internacional dos Museus, né, que é dia 18 de maio.
18 de maio. O tema da semana é Vendo o Icon, certo?
Sim. Se eu não me engano, Se eu não me engano, todo ano o ICOM, né, que é o Conselho Internacional de Museus, ele lança o tema em comemoração, e aí isso norteia a Semana de Museus.
Exato.
E aí é pelo IBRAM que a gente faz as nossas...
A programação, né?
A programação mesmo é que organiza, que o IBRAM é o Instituto Brasileiro de Museus. Então vamos voltar só nas siglas, né, pro pessoal que ainda não tá familiarizado. O ICOM é o Conselho Internacional de Museus. Boa. E o IBRAM é um Instituto Brasileiro de Museus.
Isso. Boa. Mesmo, tem que lembrar mesmo. Obrigado, Ju, por lembrar.
Ah, é nóis, galerinha. Então tamo junto nessa.
Então, o IBRAM é do governo federal, o ICOM é da Unesco.
Sim, é. E, assim, é legal essa semana, assim, ela é importante muito pra relembrar, já. Uhum. Pensando nesses... Já que a gente tá falando de recuperar, reimaginar e relembrar, né? Que a gente existe, no caso. Estamos aqui, estamos produzindo. E eu acho que essa semana ela foi muito construída também pra realmente aumentar a questão do público, né? Na época que existia um público realmente que iria, né? Porque vamos imaginar que é no mundo normal, não, né? Que nunca existiu normal, mas...
Pré-Covid.
Pré-Covid, as pessoas iam nos eventos, iam nos... Isso é engraçado a gente pensar isso hoje, né? Pra mim é um negócio muito assim, que eu não consigo mais pensar numa plateia cheia de gente, num seminário cheio de gente, num negócio cheio de gente, mas era basicamente isso. E essa articulação é muito legal. Eu acho que uma das principais questões, além de promover, né, melhorar a visibilidade dos museus, aumentar o público, né, eu acho que é muito um ato de resistência também a gente fazer e pensar a Semana de Museus, porque é uma semana que, poxa vida, as pessoas esquecem que a gente existe o ano todo, basicamente. Mas às vezes é bom, assim, a gente tem que sempre trabalhar pra tá lá todos os dias do ano, mas também nessa semana, né, é legal esse ato de resistência que a gente tem, querendo ou não.
Eu acho legal também, Ju, pelo fato dessa semana até 2019, né, ela propor um intercâmbio entre os profissionais de museu também. Às vezes rolava bastante de um ir com um colega e ver a programação do outro museu e tudo mais, né? Sim. Ainda que fisicamente a gente tivesse algumas limitações, era muito interessante compartilhar momentos de visibilidade, extroverter conteúdos, né, que o museu cria, produz, pensa, elabora, para a galera geral e para os pares também. É sempre importante ter essa troca, né?
Lembrar.
E o que eu acho muito doido de agora, né, já sei lá se eu estou pulando o assunto já, mas desde o ano passado está tudo sendo online e dá para a gente ver coisas de outros estados, né, participar da programação de outros estados.
É de fato muito legal, porque a gente é uma oportunidade que a gente tem de se ver, né? De tipo, agora também, até, apesar da gente tá tudo muito mais fácil, né? Não tudo muito mais fácil, mas tipo, não existe contato, mas a gente está sempre em contato. Não sei se dá pra entender isso. Tipo, não tem o contato, a gente não vai e abraça, mas a gente tá sempre vendo o outro, sabe?
Tá mais fácil de se falar, né?
Isso, exato. Mas nossa, imagina que incrível você apresentar alguma coisa lá no museu e aí eu ir lá e ver. Nossa! Nossa, seria muito legal. Ai, meu Deus, por favor, que o vídeo acaba logo chatona já pra você. Meu Deus.
Sim, às vezes você encontrava colega que você não via há muito tempo, né? Porque tem aquela, tinha, né, aquela brincadeirinha, que quem trabalha em museu é quem menos visita outros museus, né? Que a gente fica sempre tão dedicado ao museu que a gente trabalha, que raramente dá tempo de prestigiar o trabalho dos outros colegas, né? E nesses eventos era uma oportunidade muito profícua para esses encontros entre colegas. Isso quando não chamava o outro, né? Para, enfim, compor a agenda, compor a programação, né? Fazer uma programação casada, talvez.
Isso. É, o Ágil comentou sobre encontrar as pessoas, né? Ver mais gente da área. O IBRAM, ele tem outros encontros, né? Que são o Encontro Nacional dos estudantes de museologia, o Encontro Nacional dos Museus, né? Tem alguns encontros aí ao longo do ano, mas eu acho que a Semana de Museus é mais especial, porque meio que envolve todos, tipo, todo mundo que tá ali no museu, né? Todo mundo tá ali no IBRAM. Querendo ou não, o IBRAM, ele é o maior consolidador de museus do Brasil, né? Eu acho que se não o único, é o que mais consolida os museus do Brasil. Tanto que o IBRAM, ele tem até uma maneira de assessoria aos museus, eles com sites, né? Se não me engano, Museu da Inconfidência. Museu da Inconfidência lá de Ouro Preto. O site dele é pelo IBRAM, né? Então tem outros museus no Brasil que eles não têm site próprios, eles têm o site do IBRAM, né? Que eles vão lá e colocam todas as informações, tipo de visita, de ingresso, de o que tem naquele museu, através do site do IBRAM.
É, tem alguns museus que são geridos, né, pelo IBRAM.
Isso, tem os museus que são geridos, né, pelo IBRAM. Assim, a gente precisa fazer um episódio especial também sobre o IBRAM. Anotem aí e nos
era
cobrem
isso
mais tarde.
OS, IBRAM. OS em São Paulo, porque é mais em São Paulo, né? Esses isso. De OS não tem por aqui, não. Mas é legal falar OS, IBRAM. Aí a gente já tem marcado, tá, galera? Fiquem tranquilos que vai. Esse glossário tá aumentando, mas vai acontecer.
Então, a gente precisa fazer esse mês da ADM, né? Que aqui no museu a gente tá organizando...
Mês da ADM,
hoje. É, o mês da ADM, que é o mês da administração. A gente gravou um episódio sobre o OS e outro episódio sobre o IBRAM. A gente chama...
Modelos de gestão.
Modelos de gestão, mas é assim, pra ficar no hype.
ADM.
É, vai ser museu da ADM. É, museu da ADM.
Pra mais gente assistir, pra mais gente ouvir.
MBA do museu. MBA. Né?
Aí sim, hein? Aí sim. Colocou em inglês, já era. Agora vai, alcançar o mundo agora.
A gente não falou quantas. Quando começou.
Ah, true.
Eu achei aqui um. Como chama? Um gráfico que mostra o tanto que cresceu, sabe? Desde a primeira edição.
Tem um resultado, né, que tipo, o aumento é de 25% médio, assim, de participação dos museus. Então, isso. Os museus estão 25% a cada ano participando mais. Uhum. E pessoas, os eventos estão crescendo 23% ao ano. E o aumento de público, né, teve um aumento de 103% de visitantes, né, em relação à semana anterior do evento. Então, em tempos... comuns, eu acho, em tempos minimamente saudáveis. Salubres, exato. Nem é saudável, salubre, que também não era saudável, né? Aumentava a procura por museus em 103%, em comparação com a semana anterior. Então já dá pra ver que dava um boost bom, assim, dava um aumento bom na visibilidade. E agora eu acho que vai acontecer a mesma coisa, apesar de que no âmbito virtual, né, isso já tá acontecendo porque, querendo ou não, a pandemia trouxe que... a gente teve que reimaginar. Eu acho que é muito por isso também que eles trouxeram esse tema, obviamente, e a gente vai falar disso, né? Mas a gente teve que reimaginar isso, então eu acho que já naturalmente teve um aumento da visibilidade, da visibilidade e tudo mais. Mas vamos ver se a semana... Vamos ver, acho que é interessante a gente esperar os cálculos depois da semana para ver como é que tá funcionando nessa dinâmica pandêmica, né?
Sim, eu tava vendo aqui nos dados que eu consegui acessar, os anos que mais tiveram tanto eventos, quanto instituições participando, quanto pessoas frequentando, foi 2014, 2015. Dá pra gente fazer um paralelo aí com o momento político do Brasil. Eu não quero entrar nessa seara, porque no ano seguinte tivemos impeachment. Não é mesmo?
Yes, eu já ia falar... Então, né, galera?
Então, assim, já que a gente cortou o off dos tucanos, né... Vamos também, não sei, pausa aí antes do... Para no impeachment, deixa lá.
Eu voto para que essa parte vá pro ar, sim. Entendeu? Que as pessoas fiquem imaginando o que a gente falou de Tucanos. E...
Poxa vida.
Dê um pause agora. Agora vamos deixar para quem tá ouvindo. Dá um pause agora e pensa aí um pensa pouquinho. Aí.
Fica no ar. E outra coisa, e você falou, Ju, que a gente teve que reimaginar por conta do contexto da pandemia e tal, eu acho que, e aí vamos ver o que vocês acham também, eu acho que 2020 não foi nenhuma necessidade de reimaginar, eu acho que foi um tipo, eita, a gente foi pego com as calças na mão, sabe?
E foi isso.
Foi isso, e a gente teve que adaptar nesse primeiro momento. Então nossa, agora que fez um ano de pandemia, infelizmente, né, agora eu acho que a gente começa um processo de consolidar essas adaptações, porque já foi um período de testar o que pode ser feito, o que não pode, o que dá certo, o que não dá. Ferramentas virtuais surgiram do além ou foram resgatadas. E agora a gente sabe o que dá certo, o que não dá, né? Eu acho que a partir desse contexto atual, assim, a gente consegue parar para reimaginar, né?
Sim. Interessante porque a 18ª foi meio pandêmico também, né? Foi em maio, foi tipo no começo, né? Entre aspas, né? Mas foi em maio e tal. E teve um tema que também eu acho que vai reverberar positivamente nesse ano, que é Museus para Igualdade, Diversidade e Inclusão. E foi maravilhoso. Eu gostaria de dizer que já faz mais de um ano que estou na causa da acessibilidade. Da inclusão, e essa semana foi muito legal pra mim. Assim, me salvou um pouco do começo do cenário pandêmico que a gente tava começando a enfrentar, e eu não fazia ideia de que a gente estaria aqui um ano depois, no mesmo cenário praticamente, né? Pior, na verdade, porque morrem mais pessoas por dia. Tá pensando isso, e eu acho que é exatamente isso, mas concordo com você. Foi tipo, eita. E que bom que veio desse jeito, que veio pensando sobre igualdade, diversidade e inclusão, porque, como eu disse, eu acho que isso vai trazer algum tipo de fruto no quesito acessibilidade para essa semana de agora. Talvez que não tenha sido pensado, né?
Com certeza, Ju, fez um ano e pouco que eu tô no Museu da Inclusão, né? Que é o antigo Memorial da Inclusão. E é isso, né? O tema do ano passado pegou a gente em cheio, assim, positivamente, né? Falando de inclusão, igualdade, diversidade e todas as questões que tem por trás disso, né? Então, a gente viu ao longo do ano uma série de, eu digo ferramentas mesmo, né? Para acessibilizar conteúdos online, né? Então, leitores de tela, janelas de Libras, intérpretes em lives da Marília Mendonça, sabe? Foi... eu acho que isso, como a Ju falou, dos frutos que ela espera colher desse tema desse ano do ano passado para esse ano, em relação à virtualidade das coisas, é isso, né? Agora, ao mesmo tempo que a internet é algo excludente, porque nem todo mundo acessa um computador com Wi-Fi ou coisa do tipo, quem tem esse acesso, mas não podia sair de casa, como certas pessoas com deficiência, a gente fala bastante do isolamento histórico, né? Uhum. Das pessoas com deficiência, elas conseguem acessar certos conteúdos. Então, tem esses dois lados, se não há um terceiro ou um quarto, da mesma moeda, assim. Talvez seja um dado de RPG, o que eu tô pensando, assim. Mas o...
só 20, só. Talvez no mínimo, né?
No mínimo. Mas tem esse lado, né, de uma semana de museus ter que ser virtual, obrigatoriamente. O quanto isso a torna acessível, né, em termos de facilidade de acessar online para quem consegue acessar coisas virtuais, e o quanto isso exclui, porque tem pessoas que possivelmente só presencialmente poderiam acessar algum conteúdo, ou não, né? Enfim, é algo que a gente vai pensar durante muito tempo ainda, assim, e sei lá.
Os números, eles até vão dizer bastante, eu tô bem, bastante ansiosa pro resultado, assim, o que a gente vai poder ver em pesquisa de público mesmo, depois dessa semana. Vamos ver o que tá acontecendo, de fato. Eu acho que é legal também essa semana pra gente ter esse tipo de panorama, sabe? Pra gente conseguir ver em comparação e tudo mais, ter algum controle em números.
Sim.
o que tá acontecendo.
Olha, Juliana, outro assunto. Estudo de público em meio à pandemia.
Ixi, Maria. Yeah. A gente vai sair com uns 20 temas de podcast daqui.
Certeza que alguém agora pensou Google Forms.
Nossa, o Google Forms inundou a minha vida de um jeito. Mas ele é maravilhoso, né? Porque ele gera gráficos, planilhas, tabelas. Sim. Eu adoro.
É a tríade, né? Classroom, Meet e Gmail. E agora Google Forms também, porque alguns professores colocam muitas coisas. Agora, na verdade, não é mais uma tríade, mas que estão gerindo a vida do estudante e do trabalhador nesses últimos tempos, assim.
Sem dúvida alguma.
Os virginianos viram.
Total.
Mas é isso, né? E, inclusive, só fazer um acréscimo aqui à fala da Juliana. Ainda bem que...
Você tá bravo comigo?
Oi?
Você tá bravo comigo?
Não, por quê?
Você tá me chamando de Juliana, por acaso, querido? Por quê? Você pode me chamar de Ju, tá. Por favor.
Tá bom. Então, fazendo um acréscimo aqui à palavra, a fala da Ju, ainda bem que vem do Icon, né? Pelo menos o tema, que se a gente dependesse do poder executivo... Olha aqui, o militante. Olha, nada contra o pessoal do Ibram, nada contra o pessoal do Ibram. É contra o chefe maior de vocês.
A gente podia fazer um episódio só sobre fofocas, né? Tipo, temas polêmicos. Aí a gente fala sobre OE, fala sobre Ibram, o que tem a ver.
Bolsonaristas nas autarquias da cultura.
Exato. Eu acho que seria até elucidativo para as pessoas, mas tem que ser uma roda de conversa, um programa de 3 horas, várias pessoas de vários lugares ver tretas mitológicas. Eu acho super legal a gente ter um episódio assim.
Nossa, só vai ser as vinhetas do Ratinho. Opa! Ratinho!
Rapaz! Nossa, por favor.
Ou a daquele programa lá da... Esqueci o nome, que tinha... esqueci.
Casa de Família.
Isso, da moça loira aqui.
Aquele, Ele disse que não gosta de OS, mas depende de uma. Algo assim, mas você achou demais.
Ele me escondeu que trabalhava para uma OS no tempo. Jesus! Ele me escondeu que era PJ.
Nossa, esse do PJ é pesado, é pra chorar mesmo. É onde o filho chora e a mãe não vê.
Gente, só pro Gustavo do futuro saber, pode ao ar?
Pode ao ar, eu acho.
Pode.
Então, lembrando que, né, pra gente poder continuar aqui, lembrando que a Semana dos Museus não é um encontro, né? Não, não são todas as equipes de museus que vão até um local e fazem uma assembleia, uma coisa lá bonita. Não, são cada museu vai pensar de que maneira eles vão poder fazer uma reflexão sobre isso. Pode ser por encontros, né? Pensando num quadro que não é pandêmico, né? O pré-pandemia, porque a gente não sabe como é que é após, né? Então, no quadro pré-pandêmico, podia ser uns encontros também online ou encontros presenciais, rodas de conversa, podia ser exposições. Você pega esse tema, sugerido pelo Icon, lê um textinho lá que eles produzem, né, do programa. A gente vai deixar no link, a gente vai deixar o guia de programação para vocês saberem, para vocês darem uma olhada, saber o que vai rolar nesses dias. E também a apresentação que o Ibram montou para poder explicar o que é, né, como vai ser essa Semana de Museus. No quadro pré-pandêmico tinha exposições, essas coisas todas, e então cada museu procura trabalhar com esses temas. Como a gente já falou, nesse ano vai ser tudo online, até seria uma irresponsabilidade fazer algo em presencial mesmo que com todas essas questões de segurança. Não estou querendo, eu não li toda a programação, porque a programação tem 100 e poucas páginas, né? Então, se você é de um museu e vai fazer alguma programação presencial, eu não tô criticando você, porque eu não vi nenhuma programação presencial ainda. Mas repense, né? Se você não parou pra repensar.
Aquela, pode. É de bom tom? Não. Né? Na verdade, não podem, pode, na verdade. Então, não.
Então, se você é de um museu e tá ouvindo isso e vai fazer uma coisa presencial, eu não estou, tipo, apontando o dedo na sua cara. É porque eu também olhei aqui o guia e não achei nada presencial. Então, voltando aqui, vocês têm alguma observação a falar sobre essa realização dos museus, né? Lembrando que tem data e horário certo, que cada museu vai escolher um dia, um horário, pra ter tal debate, pra ter tal conversa, pra ter tal coisa que vai acontecer, né? Na programação. Então, inclusive, isso faz parte do cadastro, né? Porque a Semana de Museus, como funciona pra poder colocar uma programação dentro da Semana de Museus do Icon? Do Icon não, do IBRAM. O IBRAM abre um período de cadastro, onde os museus, né, os representantes dos museus, as pessoas vão até o site do IBRAM, representantes de museus, de centros culturais, tudo. Eles fazem um cadastro, né, como se fosse um edital mesmo. Eles apresentam o que eles pensam para fazer durante a semana, qual que é o propósito, tudo, e explicam como é que vai ser relacionado isso. E depois que fazem esse cadastro, o IBRAM entra em contato, vão deixando tudo bonitinho, pede uma pequena apresentação e alguns dados para as pessoas poderem entrar em contato e poderem ter acesso a essas discussões e fazem essa programação.
Não, tem um dado legal que a gente ficou em dúvida de quando foi o primeiro ano de... Que teve, né? Foi em 2003. Com 57 museus e 207 eventos. Em 2017, na sua 15ª, foram 1.070 instituições e 3.079 eventos. Então, deu uma aumentada. Eu acho que esse ano vai ser cheiaço, eu acho, hein, gente?
só o guia de programação tem 434 páginas.
Então, é isso. Então, a gente tá... inclusive, o museu de... Vai participar?
O Museu da Inclusão?
Isso.
A gente vai publicar alguns conteúdos, mas não programação.
Eu acho então, legal, né?
É que a gente não submeteu programação para essa semana. Entendi. A gente, enfim, vai trabalhar o tema, mas de outra forma. Não como programação oficial, vamos dizer assim.
Uhum. Ah, o importante é trabalhar o tema, né, de fato.
A gente fez isso ano passado também, trabalhar o tema.
Uhum. E sobre isso, eu acho que ainda dá pra falar que é legal esse ano que a gente vai conseguir acessar programações diversas de vários lugares, assim, várias localidades e tudo mais, mas é isso, né? Eu tento focar, assim, muito no positivo disso, né, que a gente sabe que não é o ideal. Mas eu acho que isso vai acabar trazendo resquícios para quando a gente voltar, né? Quando for uma questão mais pós-pandêmica mesmo. Muito provavelmente vão testar, estão testando desde o ano passado, né? Esse modo mais virtual. Provavelmente já tinha antes mesmo da pandemia, mas agora com essa, né, com essa necessidade, muito provavelmente vão melhorar. Como o Mar falou também, outras tecnologias assistivas estão sendo exploradas, né? Eu acho que muito provavelmente isso vai trazer, tudo isso que a gente tá falando vai trazer mais atividades virtuais pra pós-pandemia também. E o que vai ser profícuo pra gente, né? Que a gente vai conseguir acessar de outros lugares, né?
Sim, acho que sim, Ju. Acho que foi quase uma conquista, né? A gente saber lidar com o universo virtual. Acho que a gente não vai perder isso, mesmo quando as coisas voltarem a serem presenciais. Acho que tivemos um ganho, né? Aprendendo a mexer em várias coisas. Então, acho que a gente não perde, até porque tem os lados bons. Um deles que eu acho super legal é que, sei lá, eu nunca estive na Bahia. Eu nunca visitei o Museu Baiano. E esses dias, eu me enfiei, sei lá, já me enfiei em reunião da REN lá de Minas Gerais, sabe? Já me enfiei. Assisti programação do museu, que, sei lá, do outro lado do país, que eu nunca tive oportunidade de estar, sabe? Então, isso amplia a visibilidade do museu, querendo ou não, né? Acho que esse lance de estudo de público em pandemia, o estudo de público na virtualidade, vai ter que muito entrar para a contabilidade, para os estudos de público no geral, né? De museus daqui em diante, porque eu acho que vai se somar. Você vai ter esse público presencial e virtual, né? Porque o virtual não substitui o presencial.
Sim.
É outra forma, né? Outra maneira, mas não substitui em nada, assim. Ver a foto da praia não é igual estar na praia.
E essa é outra discussão. A gente até já discutiu sobre músicas virtuais. Mas eu tenho certeza que a Juliana do presente não concorda, talvez, com a Juliana do passado. Não sei, depois do que tudo que aconteceu. Talvez, na verdade, eu não lembro o que eu falei, mas... Você provavelmente a gente se reimaginou. Viu como tá tudo conectado, galera? É, a gente se reimaginou. E eu acho que a gente tem que fazer outro. E mais do que isso, no quesito... Eu tava conversando hoje, a gente teve uma aula sobre... Eu tenho aula Seminários Temáticos 2, que é mais voltada à documentação. Mas pensar na questão da virtualidade do documento mesmo, sabe? De se um documento virtualizado, um documento nato digital, por exemplo, por exemplo, teve uma questão do Bansky agora, que venderam, se não me engano, a NFT, que eu não lembro qual que é a sigla, mas é basicamente o direito, né, da obra, alguma coisa assim. Mas, em suma, você compra e aí você pode destruir o objeto mesmo e você fica só com o documento. Tipo, não o documento do objeto, mas o objeto em modo virtualizado, em uma nuvem lá. E isso tá acontecendo muito hoje em dia. Então, a gente pode discutir também isso, essa questão do virtual. E aí já teve treta na sala, que um outro aluno falou, mas isso não seria... algo natural, assim, algo em que a gente já tá vendo que a virtualidade tá aí cada vez mais tomando espaço. Vocês não acham que a substituição é algo natural, algo que já seria esperado? Olha só, outra discussão muito boa que dá pra gente trazer. Pensem aí vocês também em casa e tragam respostas.
Não, o que eu penso disso é que dá bom. Pode transformar em digital, mas um dos papéis, por enquanto, né, por enquanto que eu falo que a gente não sabe o futuro, mas por enquanto um dos papéis do museu é essa guarda também, né?
É, tem que deixar, né?
Uhum. Porque não é só questão de guardar por ser o objeto, a gente tem outras questões aí envolvidas que você guarda por questão de técnica, pela produção, até mesmo pelo artista que produziu, né? Então... é problemático.
É, filosoficamente a gente teria assunto pra mais de metro, mas...
Acho que cada objeto é um objeto, tipo pessoa, sabe?
Sim.
Cada um
e deixa cada um dos outros, não é mesmo? Eu já diria o pagode, não é? Vamos lá, Gustavo.
Como diria Chorão, cada escolha uma renúncia, isso é a vida. Eu estou lutando pra me recompor.
É isso mesmo, Gustavo. Como você adivinhou?
Ai, falando em música, Eu tava pensando só, mas não vou fazer não, em abrir o episódio com uma música do Belo chamada...
Existe um grande amor, que sempre foi apaixonado por você. Por favor! Por favor! Nossa, seria genial. Será que os nossos ouvintes entenderiam? Pra mim tá ótimo. Eu gosto muito, mas não sei se eles entenderiam.
Eu coloco bem nessa parte.
Vai, isso aí. Quando você ouvir, você vai falar, acho que já ouvi. Porque é aquelas músicas que a gente ouve assim na rua, no barzinho da esquina. E aí a gente não lembra no começo, mas depois quando a gente fala, ah, essa aí.
Tá bom. É a música que todo mundo conhece pelo refrão. Então, vamos discutir aqui pra gente já, né, encaminhar aqui pro finalzinho do nosso podcast. Discutir sobre o tema. Na verdade, desde que a gente começou esse podcast, a gente tá falando do tema, né? Que o tema é Futuro dos Museus, Recuperar e Reimaginar. Dá pra gente fazer uma... A gente já comentou sobre a pandemia, Covid-19, como que ela fez essas coisas, o museu repensar o seu local, mas é quase que inevitável a gente olhar para esse tema e não pensar na pandemia, né? Até porque a pandemia tá acontecendo agora. O futuro nos museus, né? A gente tá desde quando a gente entrou em quarentena, a gente tá discutindo o que é o novo normal, né? Eu acho que desde o primeiro episódio em quarentena a gente tá falando sobre o novo normal, o novo agora. E o futuro dos museus, a minha reflexão sobre esse tema é que a gente tem que pensar agora o que vai ser daqui, né? Porque não dá pra ignorar todo esse um ano, ou talvez 2 anos, ou talvez 3.
Você
talvez
para, 5. Por favor, que eu quero dormir feliz hoje. Obrigada. Não sei se é possível, né? Mas vamos lá. Tururu, põe a musiquinha do Naruto, por favor, neste momento. Obrigada.
Mas não é prudente a gente jogar fora todo esse um ano de pandemia. Tipo, o que, que a gente aprendeu com esse um ano trabalhando online? Trabalhando com o espaço do museu reduzido, né? O espaço de Pinacoteca. Pinacoteca do Estado de São Paulo. Um beijo pra Tatiana, pra Bianca. Fica um beijo pra elas. Mas a Pinacoteca, a gente tá gravando isso aqui no dia 6. Amanhã vai liberar os ingressos para a exposição dos gêmeos. E esses ingressos, eu tenho certeza que não vai durar 3 horas. Vai acabar.
Sim, Marília Bona falou boa sorte pra gente quando foi ocupar. Ó, na verdade, foi no do Museu da Língua Portuguesa. Ela falou assim, vai abrir, boa sorte. Quando ela falou boa sorte, eu já senti, meu Deus, vai acabar em 30 segundos. E é engraçado, né, pensar nisso, Gu. Não sei se tô te cortando, mas...
Não, pode falar.
Quando que isso aconteceu no mundo dos museus? Foi só em exposição, tipo... Sim. Nem exposição blockbuster, nem exposição blockbuster, beleza. Mas era fila, tinha gente.
Mas o Miss sempre dá um jeito de colocar mais gente, né, o Miss?
Sim, é isso, não pode, mas não dá mais, assim. É muito doido pensar na ocupação dos museus depois que isso tudo passar, assim. Como é que vai ser depois que todo mundo tiver vacinado? Será que as pessoas vão... Naturalmente, no museu, né, assim, não naturalmente, claro, né, mas é assim, ensinado que dentro do museu a gente tem que ficar distante das obras, né? Tem que ficar, a gente já se distancia um pouco, dependendo do local, assim, de uma pessoa das outras, pra observar a obra e não sei o quê.
Anda com os bracinhos pra trás.
Exato. Nossa, tem, eu acho, Ayla, beijo Ayla, provavelmente ela deve pensar essa posição do corpo dentro de museus, a gente até conversou sobre isso, né? Mas, é isso, como é que vai ser depois? Sabe? Eu fico imaginando.
Sim, eu conversei com alguns colegas educadores por aí, né? E pessoas, assim, que não são educadoras, né? Eu acho que o isolamento contribuiu para a gente perceber que a gente não aproveita a nossa cidade, basicamente. Então, vi várias pessoas vindo para mim falando: nossa, Marina, você trabalha em museu. Eu nunca fui em tal museu. E ele fica aqui, tipo, sei lá, perto do metrô, que eu moro perto do metrô e nunca peguei o metrô pra ir lá, entendeu? Mas já fui em tal lugar, sei lá na onde. Então, eu acho que a gente ficou tão enclausurado que isso vai, talvez, mobilize um boom, assim, de visitação nos museus nesse período pós, sabe?
Será?
É uma expectativa.
Vamos torcer que sim, né? Eu acho que o melhor dos casos, acho válido também pensar assim, de fato.
Porque é algo que é recorrente, sabe? Que chega em mim, eu ouço por aí, entendeu? Eu percebo que as pessoas perceberam que, nossa, eu não conheço vários lugares. Agora que eu não posso ir, porque não posso.
A fechado. Gente quer quando não pode,
exato,
viu?
A gente
vida amorosa também, pode. Vou te dizer que você arroba, sabe o que eu tô falando de você.
Um dia outra música, que vontade.
Ai, Jesus, abrindo meu coração, mas é isso, Marco. Desculpa, você tava falando mó sério aí, é isso aí mesmo.
Eu acho que é isso, não sei, talvez uma premonição minha aqui, vamos fazer um bolão, sei lá, coisa do tipo, entendeu? Pra ver se vai rolar.
Posso jogar energia positiva nessa, hein? Tô com você.
Por favor. Vamos ver, né? Vamos ver. Ao mesmo tempo que nesses intervalos de abertura, né? Reabertura de museus na pandemia, eu vi também, sei lá, CCBB tava com a exposição do Egito e tava tentando controlar a entrada, mas mesmo assim lá é pequeno, então enche fácil. A gente tem esse aumento de visitação nesses breves, em alguns museus, né? Nesses breves respiros de respirar, o Covid não dá, né? Nesses breves intervalos de fases restritivas, né? Por conta da pandemia em São Paulo, e os museus, alguns ficam cheios, né? Ao mesmo tempo, a gente teve um grande volume de demissões no começo da pandemia, né? Enfim, profissionais de linha de frente, né? Então, atendentes, educadores... sei lá, o pessoal da lojinha, sabe? Acho que a gente não pode deixar de de ressaltar isso, porque até o momento a gente tem falado, o museu está fechado, mas coisa virtual, é interessante por isso, isso e aquilo. Mas é, tem esse lado obscuro também da pandemia, que assim, vários milhões de brasileiros perderam suas possibilidades de trabalho. Mas imagina quem só é educador, ficou sem museu para ter essa rotatividade, entendeu? Então, é algo a se preocupar. O pessoal do Mover, eles têm uma página no Instagram. Vale
muito
a pena
legal,
convidar eles para conversar aqui também. Eles divulgam, eles fazem pesquisas do Google Forms, olha só.
Olha ali de novo.
Eles fazem pesquisas para levantar esses dados, né? De você é educador, você foi demitido, você teve seu salário reduzido, sua carga horária ficou como... como ficou o seu contrato, sabe? Então, eles trazem vários dados muito interessantes para ter essa análise de como ficou a vida dessas pessoas que tiveram seus contratos cortados ou reduzidos, seus salários alterados e por aí vai, né? Então, demonstrou também uma fragilidade em relação a esses setores. Eu falo de educativo porque eu sou educadora. Então, se eu for outra coisa na vida, eu vou falar daquela outra área. Mas, por enquanto, eu falo da experiência de educadora, eu não perdi o meu emprego, mas alguns colegas, sim, tiveram uns ajustes, ou, enfim, perderam, foram cortados de vez, né? Então, acho que é interessante a gente pensar nisso, porque eu acho que essa, como vocês disseram, essa proposta de pensar em reimaginar, em recuperar um futuro, eu fico assim, gente, quando que o futuro foi dado como posto, como, né? Como tá ali, o futuro.
Meu plano de carreira, cadê?
Isso,
meu planinho de carreira que eu nunca tinha.
Sei lá, faz uns o quê? 8, 10 anos que eu não vejo um plano de carreira na minha frente, assim, entendeu? Sim.
Então... Só no PJ, tá a dica. Exato. Não sei se é agora, mas tá. A gente... A gente se humilha por um... por um MEI me ama.
Ai, meu Deus. E aí gente, eu acho tão triste. Eu achei triste esse título, esse tema. Porque tá escrito assim, futuro dos museus, recuperar. Recuperar um futuro, como se o futuro tivesse
sido
perdido.
Minha poesia não é outra coisa no seu olhar.
Qual era o futuro antes e que agora tem que ser mudado, sabe? E aí eu fico pensando, nossa, o futuro...
O que a gente perdeu, né?
O que a gente perdeu que a gente não sabe. Pensei naquela frase do Neymar lá, daquele infame, sabe? Ai, que horrível. Mas é isso, tipo, saudade do que a gente nunca viveu.
Pensei que você tava falando e aí, fake, mas não parece sentido.
Ridículo lembrar dessa fala, porque foi num contexto horrível. Mas é tipo isso, o que que, né, qual foi a nossa escolha e qual foi a nossa renúncia para que esse futuro precise ser recuperado? Recuperar uma noção de futuro, uma esperança, uma expectativa, a gente perdeu a expectativa, a gente perdeu a esperança? O que que... Né? Enfim, reimaginar eu entendo, né? Porque a gente está num contexto bem louco, atual.
Sim.
Ninguém conhecia.
Se a gente não imaginar, realmente a gente vai se perder, né?
Exato.
Se a gente não reimaginar. E pior que, né, Omar, não sei, veja, esse re aí, né? É muito subjetivo de fato, porque, ó, recuperar e reimaginar, tá? O recuperar de você trazer de volta algo que você perdeu, né? Você... E reimaginar, você imaginar mais uma vez ou imaginar o que já tem. Tipo assim, reimaginar é você imaginar o que já foi imaginado.
É imaginar de novo ou outra vez.
Tipo, é você pegar o que a gente já tinha imaginado como um futuro de museu, o que a gente já tinha como posto antes da pandemia. E agora a gente vai ter que imaginar de novo, né? O que que... Essa mesma imaginação... E aí eu acho que talvez, não sei, venha daí o recuperar também. Talvez o recuperar devia até vir depois. De que, tipo, a partir desse contexto que a gente deu, o que a gente tem que recuperar, entendeu?
Uhum, sim. E tem uma frase nessa apresentação que o Gu falou, do Ibram, é uma pergunta que é mais ou menos assim, a gente tá mantendo o museu ou a gente tá transformando ele, né? Porque eu percebo que... Há uma iniciativa de alguns museus, né, de se rever, narrativas pela ótica decolonial e tudo mais, é uma preocupação atual. Então, acho que juntou essa preocupação que vem de uns anos, né? Sei lá, não sei quantos. Mas é pré-pandemia essa preocupação e juntou a pandemia. Então, é isso. A gente vai... O que, que a gente vai manter, que é bom, que não é? O que, que a gente vai transformar, porque somos seres humanos e nosso cérebro permite, algum cérebro, né? Permite que a gente se adapte às situações, uns mais resistentes que outros. Mas é possível, né, a gente usar nossas habilidades de Homo sapiens para se adequar, adaptar a um novo contexto. Mas é como o Gu disse, não dá para esquecer tudo que já foi vivido, certo?
Sim. Acho que o que a gente está conversando muito permeia, assim, a mesma ideia, né? Esse lance. E um negócio muito interessante também de pontuar, que a gente está falando de futuro, né? É, imaginar e tudo mais, a questão do futuro. Mas em todas as partes, né? Inclusive, a frase que eu trouxe no começo, ela em íntegra é assim. Só é possível inspirar o futuro se existir um compromisso criativo com o presente. E já vai muito com a frase também que eles escolhem, né? Que é, o amanhã não existe ainda.
Uhum.
Então, é pensar... Eu acho que, querendo ou não, durante toda essa pandemia... Eu vi muitos discursos de como lidar com a pandemia, né? Como que a gente tem que pensar no agora. Eu vejo nesses dois, assim, meio que uma tentativa de vamos pensar agora, no presente, pra gente tentar reimaginar o futuro, etc, etc, pra não ficar maluco, entendeu? Uhum. Eu não sei se eles levaram essa psicologia do vamos viver um dia de cada vez pro presente, tipo, só agindo agora, no presente, que a gente consegue trazer um futuro, que a gente consegue pensar um futuro, sabe? Então, eu acho que talvez os jovens que também ajudaram nessa construção podem ter pensado de alguma forma, assim, tipo, um alento de que há esperança, sabe? Eu acho que esse recuperar foi meio ingrato mesmo. Mas o reimaginar, né? Talvez seria futuro dos museus. Reimaginando o presente, ou reimaginando no presente o futuro, por exemplo. Uhum. Seria mais cabível, de acordo com o que eu entendi, que talvez eles possam ter quisto trazer, né? Uhum. Isso de pensar o agora, pensar, agir agora, fazer agora, pensar agora dentro da Semana dos Museus, por exemplo, para imaginar um futuro, sabe?
Sim. Ju, você me fez pensar numa coisa.
Vixe.
Tem uma das primeiras frases, assim, desse documentinho aí da apresentaçãozinha do Ibram. Eles dizem algo do tipo, nós herdamos. Então é sempre nós alguma coisa, nós fazemos, nós criamos, nós pensamos, né? E aí eu acho ok. Museu, enfim, atualmente se coloca como parte da comunidade, em diálogo, preocupação com as pessoas que frequentam o lugar, né? Com a opinião delas, e, enfim, há tentativas de coisas compartilhadas, né? Projetos compartilhados, curadorias, atividades participativas compartilhadas. E durante todo esse ano e meio, né, mais ou menos, de pandemia, trabalhando num museu de forma virtual, a coisa que eu mais aprendi foi: a gente não faz nada sozinho. Nada!
Nada!
Nada, entendeu?
Sim.
Então, assim, acho que quanto mais a gente pensar no nós, em termos de nós museus, creio que seja um caminho para essa recriação desse futuro, dessa reimaginação, sabe? No intuito de parceria mesmo, tanto institucional quanto outros tipos aí.
Sim.
Porque, cara, a gente, lá no Museu da Inclusão, a gente criou uma programação bem intensa. E por conta do objeto, entre aspas, de estudo do museu, a gente tem que chamar pessoas envolvidas no movimento social, envolvidas na causa, pessoas que... Enfim, lugar de fala, basicamente, né? A gente toma muito cuidado com isso.
Uhum.
Então, assim, imagina se o museu se coloca numa postura de isolamento, né? De, não, eu não preciso de ninguém, vou seguir minha programação aqui. É possível? Mas isso, sei lá, não conecta, sabe? Não conecta, fica ali ele no umbigo dele. Imagina vários museus umbiguistas, assim, não rola mais, entendeu?
Sim,
não rola mais. Que
isso mostra muito. Sim. É isso, tudo que nós tem é nós, não é mesmo, como já diria MC. Mas, é engraçado, né, que em momentos, e muito, já vi também muitas pessoas falando que no momento do isolamento é que talvez a gente fez mais contatos, assim, não externos, né? Tipo, digo, fisicamente, mas a gente viu o quão importante é estar em contato, né? E eu acho que isso também, esse episódio também podia ser pandemias e museus, né? O efeito da pandemia nos museus, mas a gente tá conversando sobre isso através do tema, né?
Isso.
Mas a gente vai ver isso acontecendo mesmo.
E dá pra tirar desse papo aqui, dá pra tirar mais duas músicas, que é Impossível Ser Feliz do Caetano. Caetano não, do... É Impossível
Don Jobim?
Ser Feliz Sozinho.
O resto é mar. Vai. É tudo que eu não sei.
Ai, essa
bosta,
Juliana.
Gente, a gente vai fazer uma playlist pra esse episódio, tá? Fiquem tranquilos, vai estar na descrição.
Vai pra playlist no Spotify. Então dá pra tirar essa e Nada Como Um Dia Após Outro Dia do Mano Brown. Mas...
Você vê, a gente tem caminha, todos os caminhos.
Pagode, balsa nova, que esse... Rap. Aí a gente vai indo aí.
Somos ecléticos.
Mas assim, só pra acrescentar uma coisa, eu acho que também nesse rap, não é o reinventar, é o... Ai, qual que é o nome?
Recuperar.
O recuperar. Eu acho que também entra na questão de quantos museus sofreram nessa pandemia, né? Porque não tem como. Os museus privados, eles sofreram com questão de terem ficado fechados, os museus públicos sofreram por conta de terem que ter cortes, né? Terem cortes no orçamento. Então, de certa maneira, não só economicamente, mas precisa sim se recuperar a estrutura.
Recuperar o fôlego, né?
Recuperar tipo, o
respirar
fôlego.
Respirar de novo, recuperar. Isso.
Sim. Uhum.
Então, a gente pode pensar nessas duas semânticas, né? Na parte do recuperar, o que vai recuperar? Recuperar numa visão mais sociológica, uma visão mais filosófica, ou recuperar de fato uma visão mais material, né? Então dá pra gente ter essa dualidade no recuperar também. E o reimaginar também, reimaginar o acesso e reimaginar a função. Então, são questões dúbias, né? Olha, tô falando bonito hoje. São questões duplas. Aqui.
Não falou potencialidade, tem que falar potência.
São questões dúbias potencializadas.
Isso, potências. De uma potência enorme, isso.
Inclusive, é que a Marina, ela fez um gancho muito bom, mas no começo da fala dela, que é sobre o amanhã não existe ainda, que é do nosso querido Miró. De Muribeca. Muribeca.
Muribeca
não tem acento, então eu vou dizer que tá escrito, né? Miró Muribeca, que é o nosso querido poeta pernambucano, tem 61 anos de idade aí, fica um beijo pra ele, daqui a pouco ele tá vacinado. e que ele tem uma frase que foi colocada como reflexão dentro da apresentação do Ibram, que é a frase, o amanhã não existe ainda, né? O amanhã é uma constante construção. O amanhã é algo intangível impensável, mas que não se pode deixar de pensar, né?
Sim, é aquela, né? Hoje eu não existo amanhã, né? Hoje eu só existo hoje, não existo amanhã.
Gente, a outra música da playlist do Belchior, a famosona. Esse ano eu morri.
Ano passado eu morri, esse ano eu morri.
Esse ano eu morri também. Esse ano eu morri, mas ano que vem eu não morro, eu ia falar isso.
2023 também, devo ter morrido já.
A gente se espalha, pelo amor de Deus, não em tempos de Covid, sem essa brincadeira.
Calma, Ju, eu falei essa música porque a frase do Miró, o amanhã não existe ainda... Eu comecei a falar com ela e esqueci de concluir. Bem que o Gustavo lembrou. Eu acho que a gente não consegue construir o amanhã sozinho, a gente constrói junto. Por isso eu falei de todo esse rolê aí de a gente não faz nada sozinho, né? Pra construir o amanhã junto, constantemente.
Sim. Agora a música é de final de ano agora, tá? Hoje, amor. Mas é isso, mulher. Eu acho que a gente... Porque, querendo ou não, a gente conseguiu perceber o quão frágil, né, são as nossas instituições. E, na verdade, a gente já sabia antes da pandemia e no meio da pandemia a gente sabe mais ainda. E a gente entendeu, eu acho que, como você mesmo falou, Se a gente não se juntar, se a gente não se juntar em rede, se a gente não se juntar, a gente não tem pra onde, tipo, se a gente cair, a gente cai no chão, velho, ninguém segura a gente. Uhum. Então é isso, eu sempre repito isso, que dentro das instituições também a gente tem que acabar com as dicotomias, tipo, dentro, poxa vida, a gente já fala tanto de transdisciplinaridade, a gente já fala tanto disso, de trabalhar junto, de ser um produto social, né, ser uma questão para a sociedade, e a gente vai trabalhar muito melhor em unicidade, né, é óbvio, dentro da instituição, mas também tipo, juntos, né, no caso, não cada um no seu individualismo, né, mas nessa unicidade todo mundo trabalhar junto e no final das contas todo mundo se juntar e trabalhar junto na grande massa museológica. Eu acho que...
Uau!
Espero com toda a vontade do mundo que isso se estenda para, tipo, pra gente quebrar um pouco sempre a bolha sul-sudeste, pra gente... Eu acho que eu vir pro Nordeste já ajudou, tipo, eu já consigo ver outras coisas, mas hoje eu consigo trazer um convidado daqui, mesmo não estando aqui, né, o Gustavo estando lá, enfim, a gente consegue fazer esse tipo de intercâmbio, então eu espero que as bolhas acabem se quebrando um pouco, né. Uhum. Nesse sentido, a gente consiga ir sempre procurando outros locais. E acho que isso também, ainda terminando esse tema, eu acho, essa voltando um pouco até para o interior, vai ser um resultado do que está acontecendo e talvez um respiro, né?
Será que transver o museu significa quebrar essas bolhas? Estourar essas bolinhas?
E para além, eu tenho quase... Olha, já fiz um... Vai, Gustavo, vai que é sua. Vai que
olha
é sua,
o gancho. Inclusive, dona Júlio.
Mas eu acho que sim.
Eu acho engraçado que o Ibram, ele começa a apresentação com... Ele termina a apresentação com essa frase que eu vou dizer. Ele começa a programação com essa frase que eu vou dizer. Que é a reflexão sobre... É preciso transver os museus. Transver. Transver. O que seria transver? Transver no dicionário é ver além. É, ou ver através de algo, né? Algo translúcido, algo... O translúcido é algo que você consegue enxergar a luz que vem do outro lado do objeto, né? O vidro é uma coisa translúcida. O acrílico é uma coisa translúcida. A água, né? Geralmente é uma coisa translúcida.
Se for do Tietê, não tanto.
O Tietê é lindo, porque ele é um espelho.
É muito metal na água. É um espelhão, assim.
Então, o transver, né? Porque como que a gente pode enxergar além dos museus?
Poxa vida, eu acho que se a gente não tá fazendo desde o começo da pandemia isso, eu não sei o que a gente tá fazendo.
Se a gente não tá fazendo isso, eu não sei porque que a gente tá gravando, né?
Exatamente. Se a gente não tá vendo além do que é dado como museu no dicionário, como é dado no museu pela história, véio, a gente não sei. Eu acho que agora... Talvez isso tenha se triplicado pela questão da necessidade, de certa forma, de a gente ter que se virar em 20 milhões para fazer o que a gente precisa fazer hoje em dia. Sempre tivemos, mas enfim, eu acho que agora a gente tem mais meios para isso.
Eu posso compartilhar uma coisa aqui?
À vontade.
Eu tenho uma frase, que eu tenho o meu mural motivacional aqui na minha
casa. É necessário,
quarto, né? Bilhetinhos no espelho, essas coisas, né? E aí, um deles é algo do tipo, ver o museu como se fosse a primeira vez todos os dias, sabe? Algo assim. E aí, eu acho que eu vou adicionar o transver nessa coisa motivadora aí, sabe? O conceito transver. Uhum. Porque, ao mesmo tempo que essa mensagem de ver o museu como se fosse a primeira vez todos os dias me motiva a... Ser essa criatura curiosa e que fica fuçando num movimento de constante formação mesmo, sabe? Uhum. De constante construção, assim como o amanhã, olha só.
Musiquinha, Gu, musiquinha.
Eu acho que o transver adiciona mais a isso, porque dá para o transver, você pode olhar para várias direções, né, ao mesmo tempo, para dentro, para fora. E ouso dizer mais, eu li recentemente uma metáfora muito bonita, que é de psicologia, não tem nada a ver com o museu diretamente, mas era uma questão assim, uma árvore muito grande, frondosa e bonita, para sustentar aquela copa linda, maravilhosa, ela tem raízes bem profundas, bem grossas e por aí vai. Então ela cresce para cima e para baixo e para os lados, entendeu?
Uhum.
Para conseguir se sustentar. Eu acho que talvez um transver deve ser isso, né? Tem que começar de dentro da instituição, talvez, dentro das pessoas ali, dos colegas, que nem a Ju deu uma cutucadinha ali.
RS.
Enfim, talvez, né, a transversão comece de dentro para fora, sem desconsiderar o que vem de fora para dentro e de lado,
sim,
né, de lá para cá, daqui para lá, e que dança louca, tipo isso.
É isso, eu concordo plenamente. Talvez transver também é pensar outras formas de comunicar o museu, assim. É ver, se dá essa... Como educadora você já faz isso, né? Mas muitas vezes a gente não vê além do que a gente faz, sabe? Dentro do museu, ainda cutucando, né? Quem tá na documentação não pensa em quem vai comunicar o que tá sendo documentado. Eu acho que tem sempre que ser visto para além, porque a gente já tá falando dessa necessidade da gente se unir de alguma forma, né? E é isso. E claro, ser transparente, né? Os museus têm que ter essa transparência.
Óbvio.
RS, né, galera? Para comunicar, você precisa ser realmente comunicado, você tem que ter uma base de dados boa, você tem que ter isso tudo. Já vai repensar, já vai reimaginar e tudo mais dentro do museu. Mas enfim, isso é assunto para outro episódio. Mas eu adorei, é isso mesmo, eu concordo com você. Eu acho que transver os museus a cada dia vai ser uma das máximas, né? Porque, querendo ou não, a gente está precisando fazer isso, porque a gente tinha uma realidade que a gente via aquilo, né? Quando a gente não sofre nenhum baque, quando a gente, né, a gente vive numa realidade que é que a gente tem aquilo como verdade. E isso tudo que fez a gente se chacoalhar de uma forma, aqui nunca viveu uma pandemia, né? Então a gente nós não somos as mesmas pessoas que éramos antes da pandemia.
Uhum.
Então eu acho que vai ser um ato meio que mais que necessário a gente transver, a gente ver além do museu, porque a gente não vai conseguir ver mais do mesmo jeito, né?
Completamente, Juliana Gueiros.
É isso aí.
Posso fazer um jabá aqui?
Ah, por favor.
Pode? É permitido, chefinho?
Ah, depende de quanto você pagou pra produção.
É que é um jabá da equipe, entendeu?
Pode.
Perfeito, amiga, sempre.
Então tá bom. A gente, do Educativo, do Museu da Inclusão, a gente criou é que ainda não tem nome isso. Chama-se... O nome pessoal dessa criatura, acho que a gente chama de projeto, mas chama-se Travessias. Começou com postagens semanais e a gente pega temas que estão dentro de um grande guarda-chuva de problematizações, pontos, feridas abertas, feridas fechadas, de vários temas que o Museu da Inclusão se insere, né? Então, direitos humanos e tudo que tem dentro de direitos humanos, que cada vez que eu leio sobre eu descubro coisa nova, sabe? Movimentos sociais, memória, ai, muita coisa. Então a gente cria conexões muito doidas a partir desse lance Travessias. E Travessias tem um sinal que o Harry criou pra gente.
Ai, que lindo!
Dê uma olhada no Instagram do museu, que lá tem, entendeu? Lá tem o vídeo, lá tem as propostas de travessias, e eu acho que tem a ver um pouco com essa tentativa de transver. A criação desse projeto nosso, desse tema, até a gente chegar nesse nome, tem a ver com travessia, tem a ver com transconexões. A gente chegou nesse conceito de conectar o que com o que, de que forma, sabe? Quais as conexões possíveis. Então, ai, nossa senhora, é uma junção de vários conceitos bem cabeçudos, assim, e que resultou nessa travessia. E tem, na raiz desse nome, tem essa relação do transver, do ver através de, né? E da transversão também. Que quando a gente pensa em química, uma ligação trans ali, ela é invertida, né? Ela é um X.
Uhum.
Pelo menos lá no colégio me ensinaram assim. Uma ligação cis, ela é retinha, né? E uma ligação trans, ela subverte as coisas, assim, né? Como se o cis fosse o normal. Olha a minha fala normativa aqui, ó.
Sim.
É heterona, eu sou heterona.
Hétero branca.
Branca de São Paulo, eu mereci, entendeu?
Ai, mulher, pelo amor de Deus, que falar. Você tá... mas muito legal, Mar, muito legal. E que bom que você trouxe isso para quem estiver ouvindo e a gente também pensar um pouco nisso. Até essa questão química também, que eu nunca tinha parado para pensar. Como tudo, como a palavra, né? As palavras, elas têm. Também são objetos de pesquisa, né? Também são um objeto muito importante pra gente.
Sim, sim, sim.
Que legal. Adorei, sim, adorei. Sim. Melhor jabá.
Maravilha.
Muito obrigada. Pode cortar se for muito. Se
não,
estender muito.
Tá, já tá no corte final. Então, gente, é isso por enquanto, né? A gente já pensou aqui sobre a Semana dos Museus, Semana de Museus do IBRAM. Deem uma olhada na programação, a gente vai deixar o link do PDF da programação. Olhem seus estados, olhem outros estados. Quer saber? Ó, Ju, fala um estado aí. Qualquer estado.
Isso, Maria. Eu sou péssima em geografia, vou acabar falando a capital.
Não, um estado, vai, tipo... Se você falar capital, também tem.
Estado.
Um lugar no país.
Nossa, Pernambuco é estado, né?
É.
É um Pernambuco, então.
Em Pernambuco, escolha uma cidade. Aliança, Caruaru, Escada. Uhum. Escada.
Desculpa.
Desculpa, pessoal de Escada.
Que horror, Gustavo.
É uma cidade chamada Escada. Desculpa, pessoal de Escada. Que vocês, pra mim, são novidade. Floresta. Glória do Goitá, Olinda, Petrolina. Eu tô falando, você pode escolher aí. Recife.
Ah, Petrolina.
Petrolina, ó. Em Petrolina vai ter o Espaço da Ciência, Parque do Memorial, Arco Verde, sem número, Parque 2, Complexo Salgadinho. No dia 18/5, das 10 às 12, mesa redonda, reinventar e reimaginar os museus de ciência. Programação remota com a participação de representantes do espaço Ciência Pernambuco, Museu do Amanhã, Rio de Janeiro, MUSA, Museu do Amazonas.
Olha só quanta gente numa mesma mesa, velho. Que loucura isso, né? É muito interessante como isso tá acontecendo. E vai ser totalmente diferente, tipo...
Isso.
Nossa, eu tô realmente ansiosa pra saber quais serão os resultados, assim... De fato, assim, a gente já tem os resultados do ano passado, mas desse ano, pensando já sobre isso, eu tô realmente ansiosa para saber quais vão ser os periódicos, os artigos, o que, que vai sair de tudo isso.
Total.
Mas...
E eis a questão, como escolher o que assistir?
Aí fica mais complicado de fato,
Eu sempre lembro da Hermione, que ela tem um vira-tempo para poder assistir todas as
aulas. Exatamente.
Bom que fica tudo gravado, né? Muito provavelmente, dependendo da plataforma, então... É isso, a gente tem que... Dá pra se organizar direitinho, galerinha, todo mundo assiste.
Isso aí. Mari, então escolhe alguma região aí.
Eu quero Pará.
Pará. Ó, no Pará, nós temos Abatetetuba, Belém, É Canaã dos Carajás, Marabá, Para...
Nossa. Marabá.
Marabá, vamos lá. Obrigado por ter escolhido logo esse. Olha que legal, em Marabá só tem um museu que vai ter programação, só que ele tem uma programação bem extensa. Museu Municipal Francisco Coelho, fica na rua 5 de abril, sem número, em Marabá, pioneira. No dia 17/5, vai ter uma live no museu com alguns artistas que têm trabalho no museu. Aí tem o nome dos artistas aqui, um beijo para todos eles. Todas eles e todos.
Todos que vão ouvir o nosso episódio, com certeza, estarão aqui.
Tem a abertura também oficial da Semana de Museus, tem a apresentação no dia 18, tem exposição de lendas regionais também no dia 18, das 9 às 5 da tarde. Olha, cara, essa aqui é grande, hein? Das 9 às 5 da tarde é um expediente.
Então,
tem bastante coisa, gente, ó. Só esse museu vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 programações da Semana de Museus.
Genial.
Maravilha. Então é isso, programem. Vamos que vamos, galerinha.
Então, pessoal, muito obrigado por ter ouvido este podcast. Se você ouviu antes da Semana de Museus, corre lá, vê o guia. Se você está ouvindo durante a Semana de Museus, corre lá, veja o que ainda tem. E se você ouviu depois, só lamento.
Não, mentira, corre lá, vê o guia e assiste o que tá gravado. Que
deve estar gravado, sim. Vê os canal no YouTube, os Facebook da vida, deve estar gravado lá. Dá uma olhadinha, de qualquer maneira, o arquivo tá lá disponível. Então, pessoal, é isso. Antes da gente finalizar nosso programa aqui, é sempre bom lembrar de que nós, né, nós estamos aqui graças à ajuda de vocês, queridos ouvintes. Então, eu queria muito agradecer vocês aqui e queria dizer que se você estiver interessado em ajudar o Clio, em ajudar o Museando, você pode ajudar. Como? Você pode ir no www.catarse.me/Clio, escolher uma faixa de financiamento coletivo e a partir de R$5.
R$5?
R$5. A partir de R$5 você pode nos ajudar financiando este coletivo aqui de museólogos, queria dizer, assim, cortando nosso jabá aqui, queria dizer que estou emocionado, porque no Museando agora nós, tudo bem que nós três aqui somos técnicos, né, mas tem eu de técnico, tem a Ju de graduação, né, sendo graduanda em museologia. Tem uma mestra, né? Tá uma mestranda em museologia.
Mestranda! Calorinha!
Calorinha!
E também temos também um entusiasta, historiador e entusiasta, podcaster, que é o Lucas, que ele não pôde participar hoje, mas fica um grande beijo pra ele também. E você pode ajudar a gente também pelo PicPay, procure lá no aplicativo, no @ Clio História e Literatura. Tudo junto, Clio História e Literatura, @ Clio História e Literatura. Vá lá, você pode enviar o cashback, pode enviar o quanto você quiser, R$1, 2 centavos, 89 milhões, né, 60 milhões pra gente comprar uma casa em Brasília. Pode mandar pra gente, que a gente aceita bastante.
Então, QG Museu. Ah, não, com a sua cadeirinha gamer.
É.
Cadeirinha meu sonho.
Ai, ai. Mas é isso. PicPay também, lembrando que a gente tem... Ó, nós estamos abrangendo bastante aqui. Temos Pix no cliohistorialiteratura@gmail.com. Pode mandar um Pix, manda o Pix, que é o novo, como diria o nosso querido comunista de plantão, é o novo manda nudes.
Manda Pix.
Você também pode mandar... Não, manda não. Você pode entrar no nossa livraria, na Livraria da Musa, tá aí na descrição do episódio, e escolher os livros que nós temos disponíveis lá. Se não tiver um livro que você quer, você pode, entrando para esse link, qualquer livro que você comprar no site Bom de Livros, a gente recebe uma porcentagem. Então, façam umas compras, né? Comprem livros, que aí vocês ajudam a gente também. E futuramente lançaremos camisetas, já temos protótipos, né? Já estamos vendo aí de questão de direitos autorais. E é isso, só tenho aqui muito a agradecer e falar um beijo aqui para os nossos queridos financiadores, financiadoras, financiadores, sei lá, como é que fica em dinheiro neutro. Não sei. Desculpa se você não é a gênero e é financiador. É, então fica um beijo para Cláudia Bovo, Elizabeth Santos, Gabriel Bastos, Gui Ashka, Henrique Mudim, Juliana Santoros, Laura Ataíde, Norton Cruel, Paula Guizar, Rosana Vecchia, Rosi Marques, Suzana Ataíde e Vanessa Espinosa. Muito obrigado a todos, todes e todo mundo.
Muito obrigada, galerinha. Nossa, gostei. Sem vocês, esse microfone maravilhoso não teria sido comprado. A gente vai investir num pra Marina, pra sempre trazer coisas mais legais para vocês. Vocês vão ver. Agora
guardando o meu, é isso aí.
Então, Ju...
Muito obrigada.
Então, Ju, muito obrigado por participar desse episódio aqui conosco.
Obrigada a eu por me aguentarem. Vocês são tops.
É, Mari, muito obrigado por gravar esse episódio com a gente e trazer todo o conhecimento que você tem.
Gente, a gente só fala balela aqui.
É conversa de comadre. Ninguém, quando eu falo, ninguém acredita.
Isso aqui é só fofoca.
Fofoca? Peraí um pouquinho. Fofocas museológicas.
Pode ser um quadro, hein? A gente podia fazer um quadro no Instagram, fazer um 11 GTV.
O livro do arraso.
Adorei.
Mas é isso. Muito obrigado a todas, todos e todes que ouviram o nosso episódio aqui. E é isso aí. E o museu segue vivo e segue a semana dos museus do Ibra.